26. Antes de ler o texto, alguns irmãos fizeram algumas perguntas. Pastor, o senhor tinha dito que iríamos estudar o livro de Gálatas. É verdade, vamos estudá-lo. Mas como eu tinha que viajar agora, e vou ter que viajar novamente no início de julho, para fora do Brasil, do país, então eu vou deixar para a partir da segunda quinzena de julho, a gente vai começar a estudar o livro de Gálatas. Porque aí depois eu não vou viajar tanto para ficar fora domingo, aí vamos poder ter continuidade. Pastor, gostaria de saber sobre a origem de Melquisedeque. Hebreus 7,3 diz que ele não teve genealogia, nem sem princípio de dias e nem fim. Bom, você mesmo está dizendo, né? Qual que é a origem de alguém que não teve princípio e nem fim? Não teve origem. Obviamente, Melquisedeque é um tipo de Cristo no Velho Testamento. A maior parte dos comentaristas, os mestres na palavra, concordam que Melquisedeque era um tipo de teofania. Essa palavrinha teológica significa o seguinte: uma manifestação visível do Senhor Jesus no Velho Testamento. Então, Melquisedeque provavelmente era uma teofania. Daí ele ser príncipe de Salém, o rei de Salém, Salém é paz, e também ser Melquisedeque, que significa rei de justiça. Somente o Senhor Jesus é o príncipe da paz e o rei da justiça. Então, obviamente, isso se refere ao Senhor Jesus. Tá bom? Pastor, eu já perguntei, mas você não me respondeu. É mesmo? Por que os planos de Deus... Aliás, por que o tempo acabou? Se os planos de Deus não podem ser frustrados, e Ele criou a terra para que o homem habitasse nela, por que que nós vamos para o céu? Muito boa pergunta. É que você não observou mais atentamente na Bíblia. A Bíblia não diz que nós realmente vamos para o céu, mas diz que o céu vai descer para cá. A Bíblia fala que a nova Jerusalém, ela vai descer do céu para cá. Então, o céu não é uma questão de, obviamente, lugar, mas a Bíblia fala que o céu é o lugar da habitação de Deus. E nós vamos para o céu na medida em que nós vamos para estar na presença de Deus eternamente. No entanto, é importante você entender que a eternidade não vai ser lá, mas vai ser aqui. Aqui na terra. Deus escolheu a terra para ser sua habitação. Então, se eu não respondi antes, estou respondendo agora. Ok? O que tinha no jardim do Éden? Lá não tinha a árvore da vida? E lá não tinha um rio que na margem dele tinha ouro, pérolas, etc? Pois é, na Nova Jerusalém tem lá a árvore da vida e o rio da vida que corre do trono de Deus. Então isso significa que a Nova Jerusalém é o Éden ampliado. É o Éden colocado numa dimensão muito maior, glorificado. E esse Éden glorificado vai descer para a terra e vai ser aqui novamente. Então Deus não mudou o seu plano. A queda apenas, vamos dizer assim, adiou um pouco o seu cumprimento. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Alguém está sugerindo de colocar o nome da videira de Videira Noroeste. É uma boa sugestão. Boa sugestão, vou avaliá-la. Pastor, estamos sendo roubados na porta do prédio da igreja todo domingo. Aliás, desculpa, porta do prédio da igreja, ponto. Todo domingo, um ou mais irmãos ficam sem o carro, pneu ou alguma outra coisa. Eu mesma, há duas semanas atrás, quando voltei para o meu carro, ele estava pendurado numa pedra. Pendurado? Estamos sugerindo... Ah, eles tiraram os pneus. Mas dá uma raiva isso, né, irmãos? Ladrão tem que ser amaldiçoado. Eu não amaldiçoo, não. Mas a maldição persegue ele, porque é uma coisa terrível. Estamos sugerindo... Tem mais gente nessa condição? Estamos sugerindo que a igreja contrate um vigia para olhar os carros, mesmo que tenhamos que pagar. É melhor pagar do que ter os carros arrombados. Mas você pode também reclamar do governo, né? Você pode ir lá na polícia, o político que você votou, você pode mandar um e-mail para ele, contando o que está acontecendo. Mas eu penso que nós podemos, de fato, contratar pessoas para ficar aqui fora. mas isso vai custar para você. Essa pessoa vai querer cobrar. Então não é justo usar dinheiro do dízimo, porque nem todo membro da igreja tem carro. Então não é justo pegar dinheiro do dízimo de quem não tem carro para vigiar quem tem carro. Então ele teria que cobrar de cada um que estacionasse. Mas tem um outro problema. Os irmãos estacionam nessa rua, na de lá, estaciona para lá, estaciona naquela direção. Nós teríamos que contratar várias pessoas para fazer isso. Então não sei se isso é tão prático. Vamos pensar, descobrir se a polícia pode nos ajudar. Vamos pensar primeiro que a polícia pode mandar para cá algum carro, alguma coisa, para ficar aqui durante pelo menos o culto. Acho que o culto da noite é mais complicado do que o da manhã. Mas ladrão não preocupa com escuridão, né? Oh Deus. Lucas, capítulo 1, verso 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O Espírito de Deus está movendo nesses dias, e penso que no nosso meio esse mover é ainda muito mais perceptível. Está movendo para levantar trabalhadores para a sua seara. Eu sei que hoje nós falamos aqui de contribuição financeira, mas você sabe, Jesus nunca disse para pedirmos ao Pai que mandasse recursos financeiros. O Senhor nunca disse: olha, ora a Deus para que Ele mande mais recursos para a gente. Não, o Senhor não ensinou isso. Mas lá em João Ele disse: ora ao Pai para que mande mais trabalhadores para a seara. Então, para termos mais trabalhadores, nós precisamos sim de orar ao Senhor. Isso significa que recursos naturais são insignificantes. A obra de Deus é feita com os recursos humanos, são com os irmãos, os servos de Deus. Agora, esses servos devem ser levantados, chamados, ungidos pelo Senhor. Muitos são chamados por Deus desde criança. Você sabe, eu com 12 anos de idade, eu já tinha conflitos com relação ao ministério. Mas eu sei que Deus me escolheu desde a infância. Eu me lembro, com 10 anos de idade, já tinha lido o Novo Testamento duas vezes. Eu era muito curioso sobre isso. Eu lembro de ir para a missa sozinho. Levantava cedo e ia para a missa sozinho. Não entendia. Por isso eu me esforçava para ler, para entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus. Então o Espírito de Deus, ele move na vida de alguns desde criança. Mesmo que você, às vezes, nem o conhecia, mas ele já conhecia você. Ele já sabia o seu nome. E preste atenção, muitos de nós ainda temos conflitos com relação a isso. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, no tempo que eu fui chamado por Deus. Eu percebi isso claramente. Se existe conflito dentro de nós com relação a se deveríamos ou não ser um pastor, então nós precisamos de orar sobre isso. Porque só existe conflito onde existe um chamado. Você sabe, eu nunca tive conflito se eu ia ser ou não médico, porque eu nunca pensei em ser médico. Então eu não tinha conflito, eu ficava na minha casa pensando, será que eu vou ser, será que eu não vou ser? Nunca tive conflito sobre se eu seria ou não engenheiro. Nunca tive conflito, por quê? Porque aquilo não estava dentro de mim. Mas você sabe, com relação ao ministério, sempre havia um desconforto, sempre havia um conflito. Sempre estava pensando naquilo. Será que Deus me chamou? Será que Ele não chamou? Será que isso é da minha vontade? Será que é da vontade de Deus? Será que isso procede de mim? Será que procede do Espírito? Era cheio de conflitos. Mas hoje eu entendi que esses conflitos são o sinal de que de fato nós fomos separados por Deus. Se você tem conflitos nesse sentido, você precisa de se render diante de Deus, porque pode ser o Espírito de Deus lutando dentro de você contra a sua própria vontade. Pode ser o Espírito de Deus movendo dentro de você e por alguma razão você está resistindo. Alguns resistem porque tem medo, outros resistem porque tem dúvida, porque não tem clareza absoluta se aquilo é de Deus. Há muitos motivos para resistir. Um dos motivos talvez seja a forma como cada um é chamado por Deus. Na Bíblia há muitos homens que foram chamados por Deus. Pelo menos três tipos de chamada a gente vê no Velho Testamento e no Novo também. Tem aquele chamado que foi obra soberana de Deus, exclusiva. Não é verdade? Foi o caso, por exemplo, dos apóstolos. Nenhum deles estava pensando em servir a Deus. Um era pescador, vários eram pescadores, outro era coletor de imposto, outro, quer dizer, eles estavam vivendo a sua vida. Um belo dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus que falou para ele: vem e me segue. Eles não estavam planejando aquilo. Não fazia parte dos propósitos, dos planos, dos alvos deles. Aquilo foi obra exclusiva de Deus. É como Davi. Davi estava na casa dele, cuidando das ovelhas. Um belo dia aparece lá o profeta Samuel e fala: Deus me mandou aqui para ungir você rei. Veja, ele não esperava por isso. Não era algo que ele pensava que iria acontecer, mas Deus fez. Muitos pensam que esse é o único padrão. Esse é o único padrão. Muitos pensam que essa é a única maneira como Deus chama. Não é verdade. Um segundo tipo de chamado é o chamado daquele que não quer ir. É o caso de Moisés. O Senhor vem e chama, mas o sujeito não quer. Na verdade, a oração dele é o oposto. Ele faz é resistir. Alguém fala: ah, Deus não vai chamar quem resiste. Ah, não se iluda com Deus. Ninguém resiste a Deus realmente. Se Deus chamou você, você pode espernear o tanto que você quiser, mas você vai acabar indo. Vai acabar indo. Não há como resistir à vontade soberana de Deus. Quem somos nós para resistir o Todo-Poderoso? Então, se Deus falou que Moisés vai, agora Moisés vai. Se Moisés já tem 80 anos de idade, é um problema de Deus, não é de Moisés. Então Deus vai sustentá-lo, mas Ele é poderoso para fazer. Porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas há um outro tipo de chamado ainda na Bíblia. É o chamado daquele que se dispõe. Nós vemos dois casos na Bíblia interessantes sobre isso. O primeiro foram dos levitas. Os levitas, a Bíblia fala que Moisés subiu na montanha para receber a lei de Deus, a revelação da lei. Enquanto Moisés estava lá em cima, ele demorava, ficou muitos dias. Aí o povo então, né, forçou, parece, não sei, Arão, e eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a festejar e adorar aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, percebeu a ira de Deus, percebeu o que estava acontecendo, ele fala: quem é do Senhor, passa para cá. E a prova que você é do Senhor é que você vai matar o seu vizinho que adorou esse bezerro. Veja, isso é um teste difícil. E a Bíblia fala que naquele dia só os levitas se posicionaram. E quem que eles mataram? Outros levitas. Ou porque os vizinhos deles, eles viviam, cada tribo vivia junto. Então, eles pagaram um preço alto naquele dia para dizer que eles eram do Senhor. Mas qual foi o resultado disso? O Senhor falou: porque vocês se posicionaram por mim, eu vou separar vocês agora para o meu uso exclusivo. Vocês não vão ter herança na terra. A herança de vocês será eu mesmo. Eu serei a herança de vocês. E vocês vão me servir. Veja bem, o chamado de Deus para os levitas foi um prêmio. Um prêmio por quê? Porque ele se dispôs. Ele se voluntariou. Eu sei que alguém vai dizer: pastor, mas na obra de Deus todo mundo é chamado. É verdade. Moisés falou: você é do Senhor, posicione-se. Quem é do Senhor aqui, se posicione. Hoje poderíamos fazer apelos desse tipo. Se você é do Senhor, venha me ajudar a liderar uma célula. Se você é do Senhor, venha ajudar a contribuir nessa obra. E às vezes, por causa da sua disponibilidade, você não está nem pensando nisso. Você não está nem sonhando com isso. Mas o Senhor vê a sua disponibilidade. O Senhor se agrada de você. O Senhor fala: olha como eu estou vendo o seu coração e estou vendo sua disposição. Eu quero que você agora venha para estar na obra. É diferente de outros. Cada um tem um chamado diferente. Alguns aqui foram como os apóstolos. Não estava nem pensando, Deus chamou. Outros aqui, eu me coloco entre eles, foi como Moisés. Correu tanto que pôde, mas não teve jeito. Deus chamou. Mas a maioria é como os levitas, ou como Isaías. Lá em Isaías capítulo 6 diz que um dia Isaías teve uma visão de Deus, e Deus estava no seu trono. E quando ele viu o Senhor, ele falou: misericórdia, eu sou um homem pecador, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo pecador, também impuro, e agora eu estou vendo a Deus, eu vou morrer. E aí a Bíblia fala que o Senhor mandou um anjo, que pegou uma brasa viva do altar e passou na boca dele, e falou: agora a sua boca está purificada. Mas ao fazer isso, o Senhor estava dando a pista já do que queria fazer com ele. E de repente Isaías ouviu Deus dizendo: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Sim, porque Deus é um Deus triuno, por isso está no plural. Quem há de ir por nós? Naquela mesma hora, Isaías falou o quê? Ele ergueu a mão e falou: eis-me aqui, Senhor, olha eu aqui. Envia-me a mim. Olha eu aqui, Senhor, me envia. Veja, esse se voluntariou. É diferente, percebe? Cada um tem um chamado distinto. A maneira como Deus separa cada um é de maneira distinta. Alguns têm experiências extraordinárias, como Paulo no caminho de Damasco, como Moisés vendo a sarça pegando fogo na montanha. Alguns têm experiências dramáticas, outros não, como Davi. Davi não teve uma experiência dramática. Foi apenas Samuel que foi lá ungi-lo. E no dia que ele foi ungido, talvez ele não sentiu nada de especial. Até que passou alguns dias e apareceu um gigante ameaçando a nação. Aí naquela hora a unção dele apareceu. Mas preste atenção, na hora talvez ele não sentiu nada especial. Talvez depois de ser ungido ele voltou para cuidar das ovelhas do pai dele. Não mudou nada na vida dele aparentemente, mas havia sido escolhido, havia sido chamado. Preste atenção, você não tem que forçar um chamado. Mas eu gostaria que você pensasse muito bem se tem conflitos na sua alma. Se há conflitos dentro de você, você precisa de responder a Deus nesses dias. Porque há mais homens e mulheres para serem levantados neste lugar. Deus os trouxe aqui. Quantos dizem amém nessa manhã? Eu gostaria de compartilhar nessa manhã com os irmãos sobre o chamado de Maria. Mas eu gostaria de usar Maria como um exemplo das fases do cumprimento do propósito de Deus. Isso significa que todas as vezes que alguém é chamado por Deus, ele passa por essas fases. Mas preste atenção, essas fases também nós passamos todas as vezes que Deus nos faz um desafio novo. Todas as vezes que Deus nos tira da nossa zona de segurança e nos desafia para fazer algo novo, nós vamos passar por essas fases também. Estou chamando de fases do cumprimento do propósito. E a gente percebe claramente essas fases na vida de Maria. Se você também quiser acompanhar, agora nós temos uma revista. O nosso boletim está sendo transformado numa revista. Por enquanto, a diagramação dele ainda é semelhante à do boletim que nós tínhamos. A capa ainda não está com papel mais grosso, isso tudo vai ser melhorado com o tempo. Mas já tem o formato de uma revista. Meu desejo é que você use esse boletim, que agora é uma revista, para levar para o seu trabalho. Pode pegar mais de uma se você quiser. Se você é advogado, médico, dentista, e você tem sala de espera onde você trabalha, coloca lá para as pessoas poderem ler. Isso também é uma ocasião de você testemunhar e evangelizar. Aqui, toda semana, na página 4, nós vamos colocar a palavra da semana para compartilharmos também na célula. Então a palavra de hoje está aí para você acompanhar também, se você quiser. E talvez até fazer anotações no lado para aqueles que querem guardá-la depois. Muito bem. Quais são as fases da revelação do propósito de Deus na nossa vida? O que acontece com cada um de nós quando o Senhor nos faz um desafio. Primeira fase. Primeira fase que todos nós passamos é a fase de perturbação. Diga, perturbação. É muito interessante que o chamado de Deus sempre começa com perturbação. É muito paradoxal que o Deus da paz, ele venha falar conosco e tire a paz. Isso parece soar estranho para alguns. Peraí, mas Deus ele é o Deus da paz, ele é o príncipe da paz, e agora ele falou comigo e eu perdi a paz. Mas é desse jeito. Todas as vezes que o Senhor vem falar com você, ele vai perturbar você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como o vento. Às vezes é um vento suave, mas acredite em mim, de vez em quando vai ter uma ventania na sua casa. De vez em quando vai ter uma ventania na sua vida. E quando essa ventania vier, acredite em mim, ela perturba muito. Foi o que aconteceu com Maria. Olha o que diz o verso 28, não desmarque da sua Bíblia. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, o que aconteceu com ela, meus irmãos? O que aconteceu com ela? Perturbou-se. E ficou pensando: o que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso? Sempre que Deus fala conosco a respeito de algo novo, parece que tudo fica tumultuado dentro de nós. E uma série de questionamentos vem. Peraí, isso é de Deus? Isso é de Deus? Que palavra que é essa? O que é isso que de repente agora você chegou aqui em casa falando, talvez sua mulher diga para você? Que história é essa? E aí vem uma perturbação completa. Será que é da minha cabeça, da minha mente? Será que é de Deus mesmo? Como é que eu vou ter certeza absoluta? Ninguém tem certeza absoluta de coisa alguma. Sempre vai ter que ter espaço para fé na sua vida, filho. Mas presta atenção, vem a perturbação. Foi o que aconteceu com Maria naquele dia. Ela era uma moça, adolescente talvez, 16 anos, 17, e aparece um anjo para ela. E o anjo fala para ela: fique alegre porque você ganhou o favor de Deus. Deus tem algo tremendo para você, Maria. E ela ficou pensando: mas quem eu? Eu, de Nazaré, nasci em Belém. O que ele está falando? O que isso tem a ver comigo? É a perturbação. Perturbação acontece conosco quando somos chamados para o ministério. Mas a perturbação também pode acontecer quando você é designado para outro lugar. Muito comum isso acontecer. Você já é pastor, mas de repente o Senhor fala: seu tempo aqui agora acabou, você vai começar um trabalho lá na cidade e tal. Aí vem a perturbação, tudo de novo. Mas peraí, será que é de Deus mesmo, é da minha cabeça? Será que sou eu? O que está acontecendo? Como é que vai ser quando eu chegar lá? Como é que não vai ser? Há uma série de coisas que nos tiram a paz. Esse é o período que você não faz vigília, você perde o sono. Você não faz jejum, você perde o apetite. E alguém fala: isso não pode ser de Deus. Se fosse de Deus, seria mais tranquilo. Não, é porque é de Deus que tem que perturbar mesmo. É normal ficar perturbado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é a vontade de Deus. Agora, por que o Senhor nos perturba? O Senhor perturba você para você orar. Quem está perturbado por alguma coisa, ora. Ele vai buscar Deus. Ele vai jejuar intensamente. Ele quer saber agora qual é a vontade de Deus. Agora, nós gostamos das coisas muito claras, muito definidas, né? Temos muito medo de sair da nossa zona de segurança, nosso espaço onde nós estamos habituados a ficar. Mas o Senhor quer nos tirar dali, e isso nos perturba. Essa perturbação tem que te levar a orar, tem que te levar a buscar a Deus. E quando você buscar a Deus, quando você invocar o nome do Senhor, que a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda, mas que você vai saber, porque o Espírito de Deus vai te revelar. Ninguém deve forçar você a coisa alguma. Ninguém deve dizer para você que você tem ou não um chamado. Presta atenção. É o Espírito de Deus que vai perturbar você. E às vezes é só você e ele. Agora, Deus pode usar alguém para isso. Deus pode usar até uma pregação aqui na frente para isso. Deus pode usar de muitas formas, um sonho. Deus pode usar de muitos meios. Até um anjo pode aparecer. Ou pode não acontecer nada disso. Simplesmente é um pensamento que não sai da sua cabeça. Simplesmente é uma ideia que não sai, que não foge. Tem anos que você tenta abafar, mas não adianta. Tem muito tempo que você tenta superar isso, mas volta e meia, quando toca no assunto, você se sente perturbado por dentro. Já é tempo de você parar para reconhecer que o Espírito de Deus está movendo na sua vida, filho. Segunda fase Depois da perturbação, vem a segunda fase, é a fase do entendimento. No verso 30, diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque que ele falou que eu sou favorecida, que eu sou abençoada. Como é que é? Eu vou ter um filho? Mas espera aí, como é que eu vou ter um filho? Eu não sou casada. Mas como é que vai ser isso? Como? De que jeito que vai ser isso? Eu vou ter que adulterar? Mas se você vai ter que ter um homem envolvido na história, tem que falar com José também? Como é que é? Presta atenção. Na fase do entendimento também aparecem muitos questionamentos. Mas Deus sempre te dá clareza do que Ele deseja. Deus sempre vai te dizer: olha, o que eu quero de você é isso. Maria agora entendeu. Deus vai usá-la para, através dela, gerar o que o anjo disse que seria o ente santo. Haverá um ente santo que procederá de você. Você vai receber isso pelo Espírito Santo. Presta atenção, Maria. Você está compreendendo o que vai acontecer? Ter entendimento da vontade de Deus é vital, filho. Isso, tem algo que eu oro todos os dias, eu falo para os pastores isso, é isso. Eu oro para ter luz de Deus. Não tem nada pior do que alguém que caminha em trevas. Alguém diz: pastor, eu sou crente, eu estou na luz. Não é nesse sentido que eu estou falando. Luz aqui é no sentido de saber qual é a direção que Deus tem para a sua vida. Qual é a visão que Deus chamou você para desenvolver. Qual que é o chamado, o propósito de Deus para você. Nem todos são pastores, não. Deus chama muitos para muitas coisas. Deus chama gente para ser advogado, médico. Deus chama para ser administrador, empresário. Deus chama para ser professor. Uma série de coisas. Mas não importa qual é o trabalho que você está fazendo, é importante que você saiba com clareza o chamamento de Deus. Eu estou aqui para isso, eu nasci para isso. Eu tenho as ferramentas exatas para desempenhar o trabalho que Deus chamou para fazer. Eu não estou aqui para passar o tempo. Eu estou aqui para desenvolver um chamado. Há algo da parte de Deus que eu preciso de realizar. Mas é importante você, que porventura tem o conflito ministerial, você entenda que Deus tem um propósito para te usar também. Como Deus quer te usar? Como você espera ser usado por Deus? Como você espera que Deus vai usar você na edificação da sua casa? Ou não passa na sua cabeça nenhuma dessas preocupações? Preste atenção, eu não estou pregando aqui para todo mundo hoje. Eu só estou falando para quem tem algum tipo de conflito. Se você não tem conflito nenhum, essa palavra não é para você hoje, filho. Você pode ficar aí sentado, observando os demais. Mas a palavra que eu tenho para falar hoje aqui é só para aqueles que já ficaram perturbados em algum momento, mas que às vezes não responderam a Deus naquele instante. Você simplesmente não entendeu completamente, não avançou para o segundo estágio. Depois do segundo estágio, Maria foi introduzida no terceiro: hesitação. Então Maria, verso 34 diz: então disse Maria ao anjo: como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Muitos irmãos pensam que fazer pergunta para Deus é pecado. Então ele fala: não pode questionar a Deus. Bom, esse verbo questionar, ele pode ter dois sentidos. Pode ser fazer uma questão, uma pergunta: eu tenho uma dúvida, eu quero saber como funciona. Ou pode ser também no sentido de questionar o governo de Deus. Aí é pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando nós dizemos: espera aí, o Senhor não pode falar isso. Não, Ele pode. Ou: quem é o Senhor para fazer isso? Aí é pecado. Mas quando você quer saber com clareza a direção de Deus, com clareza o chamado de Deus, isso é justo. Mas espera aí, então o Senhor está me chamando para ser pastor, mas como é que vai ser isso? Eu não fiz seminário. Deus chama quem não fez seminário? Espera aí, o que eu estudei na faculdade foi outra coisa. E agora Deus está me chamando para ser pastor? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senhor, me explica melhor isso. Como é que eu vou poder usar essas coisas no teu reino? Ou talvez o questionamento já é mais específico. O Senhor chamou você, né, para uma cidade. Ou você tem medo. Às vezes é a própria esposa que questiona: mas como é que vai ser isso, fulano? Eu trabalho aqui, nós temos filhos, filhos estudam, como é que vai ser isso lá? Há uma série de questionamentos. É, a perturbação parece que fica maior ainda. E a luta parece maior ainda. Esse é o momento de você insistir nos pés do Senhor. O Senhor vai trazer direção para a sua vida. O problema é que nós queremos ter segurança completa das coisas, mas as coisas de Deus não funcionam assim. As coisas de Deus exigem um passo de fé, meu querido. Você não pode esperar servir a Deus e ter aquela certeza absoluta de que tudo vai acontecer do jeito que você está falando. Não, é preciso. Quem serve a Deus tem que ter gosto por emoções fortes. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu sei que já contei elas 10 mil vezes, vou contar de novo. Você é avô? Avô tem direito de repetir história. Eu estava viajando uma vez com a minha família. A gente foi lá para o Ceará de férias. E aí lá nos ocorreu uma ideia de fazer um passeio de bugue nas dunas. Aí nós chegamos lá no bugueiro, se é que é assim que é chamado, perguntamos o preço e tal, combinamos, aí entramos dentro do bugue. Eu na frente, minha esposa e minhas 2 filhas atrás. E ele perguntou: como é que vocês querem o passeio? Com emoção ou sem emoção? Eu olhei para ele e falei: rapaz, eu lá sou de ver sem emoção, põe emoção nesse negócio. E você sabe, nós estávamos andando em cima de uma duna, assim, bem alta. E estava assim, na beira do precipício. Sabe o que ele fez? Ele virou, né, embicou para baixo, uns 30 ou 40 metros de altura. Minha mulher atrás de mim me agarrou pelo pescoço, eu quase sufoquei. E elas gritavam. Irmãos, eu passei um apuro muito grande com aquele bug. Você sabe, eu não tenho medo de montanha-russa. Eu falo para os irmãos, eu vou nos Estados Unidos, eu gosto de andar em montanha-russa americana, mas eu não tenho medo porque eu confio na tecnologia, na segurança dele. Mas eu não confio muito em bug cearense. Você sabe, eu não tenho certeza se aquilo realmente é seguro. Mas eu fico pensando, se até hoje o Senhor não está perguntando para você: filho, como é que você quer, com emoção ou sem emoção? Pergunta ao seu vizinho, fala: irmão, responde agora, é com emoção ou sem emoção? Bom, mas eu vou te contar uma outra história. O Senhor não nos dá essa opção. O Senhor te avisa logo: filho, comigo é só com emoção. Não dá para servir a Deus sem emoção. Você pode ouvir qualquer testemunho. O milagre é sempre no último minuto, no último segundo. É ou não é, irmãos? Não tem esse negócio de você orar por um suprimento, ele chega um ano antes. Ó, vou precisar de pagar a faculdade o ano que vem, o Senhor já mandou. Com Deus não é assim. Ele vai mandar no último dia, é capaz até de passar o dia. E ele providencia um milagre qualquer e as coisas acontecem. É sempre com muita emoção. Quem está habituado a servir a Deus, sabe que com Deus é desse jeito. Ele não deixa você ficar na monotonia e no tédio. Servir a Deus é assim. Aqueles que têm o chamado de Deus devem estar abertos para isso também. Todo aquele que tem um chamado de Deus deve estar aberto. Agora, qual que é o nosso problema? Nós hesitamos, ficamos com medo, ficamos com receio, ficamos imaginando 1000 situações que podem acontecer. Nessa hora você tem que rejeitar os seus conceitos naturais, filho. É preciso saturar sua mente de palavras de fé, de promessas da palavra de Deus. É preciso também esquecer sua capacidade humana. Muitos hesitam porque eles pensam que é na força deles. Muitos irmãos me perguntam sempre aqui na videira: pastor, mas a obra ficou grande, né? Imagino que deve ser um peso para você. Eu falei: peso? Não tem peso nenhum, porque eu não tento carregar coisa alguma. Eu vou dar um testemunho para você. Meus testemunhos são muito sem graça. Eu durmo bem toda noite, como bem todos os dias. Presta atenção, qualquer hora que me contar uma piada, eu vou morrer de rir. Eu não fico angustiado por causa da obra de Deus. Pastor, por quê? Não é irresponsabilidade. Talvez seja uma santa irresponsabilidade. Porque eu não sou o responsável. O responsável é Ele. Se Ele chamou e se Ele se comprometeu, então agora Ele vai fazer. Então eu estou em paz. Se Ele vai fazer, eu estou em paz. Não quer dizer que de vez em quando não seja tomado de indignações e o Espírito de Deus não mova dentro de mim de muitas formas, mas preste atenção, eu estou em paz porque eu sei que é Ele que vai fazer, não sou eu. Não consigo por mim mesmo fazer coisa alguma. Quem sou eu para fazer qualquer coisa para Deus? Agora veja bem Maria, veja se ela podia fazer isso que o anjo falou. Ela não ia fazer nada. Qual era o papel de Maria nessa história? É só dizer: eis-me aqui. O trabalho é todo do Espírito Santo. É ele que iria gerar o bebê no útero dela. É ele que iria fazer toda a obra. Maria faria o que qualquer mãe faz. Nada. O que que mãe faz quando está gerando? Nada. Ela fica esperando nascer. Ela não faz o bebê crescer na barriga. Ela não tem que ficar ansiosa, angustiada, tentando engordar ou fazer dormir. Ela não faz nada. Ela simplesmente é usada. Ela é um instrumento, um canal. Assim foi com Maria. E preste atenção, é assim com todo aquele que é chamado por Deus. Você é só o canal. Eu quero dizer para você, não existe glória maior nesse mundo do que ser usado pelo poder de Deus. Não tem glória maior do que você abrir a sua boca e saber que Deus está falando com alguém ali naquele instante. Não tem glória maior do que as centenas de e-mails que eu recebo, torpedos de irmãos testemunhando que têm ouvido e recebido de Deus. Não há glória maior do que essa agora. Nunca pense que é você que fez. Nunca pense que somos nós que fazemos. A obra é de Deus, nós somos só um instrumento. Ele é o artista, nós somos só o pincel não se gloria. Não existe nenhuma homenagem a um pincel que foi usado em uma grande obra. Ninguém sabe qual pincel foi usado. É irrelevante saber. O que precisamos de saber é o nome dele. O Senhor é que tem que ser glorificado. Ele é que tem que aparecer, amém, meus irmãos? Devemos rejeitar profundamente isso. Os irmãos não devem me tratar como se eu fosse diferente ou especial. Não faça isso. Me trate bem, porque eu sou uma pessoa sensível. Não me trata mal. Mas preste atenção, se algum dia você encontrar uma fotografia minha pendurada no prédio lá de fora, você taca uma pedra nela para mim. Faça isso por amor a mim. Significa que eu fiquei louco, totalmente enlouquecido, de pensar que eu tenho algo a ver com isso. Entendeu o que eu estou dizendo? O ministério não é meu, nem é de nenhum pastor aqui. É a casa de Deus, e a casa é dele. É ele que está edificando, e é através de nós. Ninguém precisa nos conhecer. Você sabe quem é o presidente da Coca-Cola? Alguém aqui? Os irmãos conhecem Coca-Cola? Já tomou alguma vez? Uhum. Você sabe quem é o presidente da Coca-Cola? Não sabe, você não sabe e nem quer saber. Você está pouco se lixando para quem é o presidente da Coca-Cola. Você está pouco se lixando se ele é um grande presidente que está lá há 30 anos. Você só quer tomar a Coca-Cola e ir embora em paz para sua casa. É verdade ou não é? Preste atenção, com perdão da comparação. O que as pessoas querem é só beber da água da vida. Eu sei que tem alguém que está lá cuidando da administração da Coca-Cola, cuidando da distribuição, venda, etc. Eu sei que tem alguém. Você sabe que tem alguém também? Mas você não quer saber quem é. É uma coisa que acontece na vida da igreja. Tem que ter alguém que vai coordenar as coisas por aqui. A gente coordena, administra, faz o que tem que ser feito. Mas a água da vida, cada um quer beber e quer ficar em paz. Não somos nós o importante da história. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? É simples desse jeito. A obra é do Senhor. Se a obra é dele, por que hesitar tanto? Tem irmãos que estão anos hesitando, anos. Tem irmãos que foram chamados por dentro da adolescência, outros na infância, e até hoje estão correndo de Deus com medo de passar fome. Você conhece algum pastor passando fome? Se você conhece, tem algo muito errado com ele. Deve ser algum Jonas, que caiu na barriga do peixe. Eu não conheço pastor passando necessidade. Por que você não conhece? Porque Deus que chama, Deus que sustenta. Mas tem irmão que fica preocupado. Não, se eu virar pastor, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Sim, porque ao contrário do que as pessoas do mundo pensam, os pastores não são ricos. O salário médio de um pastor no Brasil é R$1.500 por mês. É o salário médio de um pastor. Então, ao contrário do que muitos imaginam, que pastor é batedor de carteira de crente desavisado, é muito pelo contrário. Mas muitos falam, como é que eu vou viver com esse tanto? Eu ganho muito mais. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E você fica cheio de perguntas, mas às vezes suas perguntas têm a ver só com seu medo e a sua incredulidade. E você fica hesitando e está perdendo o melhor tempo da sua vida que você poderia dar para o Senhor. Naquele dia pode ter muito choro e ranger de dentes, porque não respondemos ao Senhor na hora que Ele nos chamou. E o chamar de Deus é a coisa mais importante que existe. Saber que o Senhor nos chamou é o que é mais importante. Não tem nada mais importante do que isso na vida de um servo de Deus. Essa é a grande tentação que o diabo procura fazer. O diabo está sempre procurando nos levar a duvidar da nossa posição. Muita gente acha que a tentação de Jesus foi uma tentação de fome somente. Ah, ele ficou com fome e foi tentado a comer. Não, a tentação foi outra. A palavra do Senhor diz que Jesus foi ser batizado por João. Na hora que ele entrou na água, o Espírito desceu sobre ele como pomba. E o Pai falou do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Filho amado. Você está acostumado a ouvir isso, mas não existia filho de Deus naquela época. Jesus foi o primeiro ali. E aí, o diabo ouviu. Quando Jesus é levado para o deserto, o que o diabo fala para ele? Ah, você é filho de Deus? Não parece, você não parece filho de Deus. Você não tem pinta de filho de Deus. Você parece um nazareno comum, um sotaque galileu. Não, você não parece filho de Deus. Se você é filho de Deus mesmo, manda que essas pedras transformem em pães. Sim, porque filho de Deus genuíno transforma pedra em pão. Você já está transformando? Qual foi a tentação aqui? A tentação é: você precisa de algo além da palavra de Deus? Deus já havia dito: este é meu filho amado. Jesus ouviu. Deus já havia falado: você é meu filho. Mas o diabo queria uma prova. Qual que era a tentação aqui? Duvidar do que Deus disse. Deus disse: você é meu filho. Não tem mais nada que eu preciso fazer. Eu não tenho que provar nada. Mas qual que é a hesitação que alguns têm? Pastor, mas se eu for pastor, eles vão cobrar que eu saiba tudo. Eu tenho que saber tudo. Se você é pastor, me responde essa pergunta que eu vou fazer. Tem irmãos que são cheios de perguntas, entre aspas, geniais, que eles acham, né? E aí eles querem, às vezes, confrontar um pastor, mas mal sabem que estão sendo apenas instrumento do maligno para tentar o sujeito. Tentar ele a provar que ele é. Mas Deus disse que ele é. Foi o mesmo caso de Adão lá no Éden, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quantos creem que isso é verdade? Mas o diabo chegou para Eva e falou: você come dessa árvore que você vai ser semelhante a Deus. Eva devia ter dito para ela: mas eu já sou. Deus já me criou imagem e semelhança. Mas aí Eva duvidou. Ela falou: é mesmo, se eu fosse semelhante de Deus, eu acho que eu faria algumas coisas diferentes do que eu faço. Mas se eu fosse mesmo, eu seria diferente. Acreditou no diabo, duvidou de Deus. Escolhe hoje em quem você vai acreditar. Eu já escolhi, eu vou confiar na palavra de Deus. Quantos estão comigo também nesse chamado? Qual que é a primeira fase, meus irmãos? Qual que é a primeira fase? Não, sem ler agora, hein? Qual que é a primeira fase? Segunda fase. E a terceira fase? Hesitação. Quarta fase? Rendição. No verso 38, Maria disse: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí o anjo falou: então já encerramos nossa conversa, estamos combinados então, é assim que vai ser. A obra de Deus, o ápice dela, sempre acontece na hora da rendição. Agora, Maria não ficou muito tempo ali na hesitação. Isso significa que ela renunciou completamente à sua vontade própria, aceitou o plano de Deus, do jeito de Deus, não questionou os caminhos de Deus, não questionou por que Deus faz de um jeito e não faz de outro. Então é preciso seguir o exemplo de Maria. Maria era mulher de Deus. Nós não adoramos Maria. Não, só adoramos a Deus. Mas nós seguimos o exemplo de Maria, porque Maria era mulher de Deus, ungida pelo Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e nos deu um exemplo tremendo aqui. Se ela não tivesse rendido, isso iria comprometer todo o projeto de Deus. Se Maria não tivesse dito: eis-me aqui, pode fazer comigo o que o Senhor quiser, onde que o Salvador viria? Então precisamos de reconhecer que a obra de Deus exige homens de Deus consagrados. E a consagração que se espera do homem de Deus é só essa: está aqui, Senhor, estou aqui, me usa para fazer algo nesse lugar, eis-me aqui, Senhor, faz algo através de mim, não faz do meu jeito, faz do teu, não faz na hora que eu quero, faz da maneira e na hora que o Senhor quer, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Render-se, ele erguer as... Sabe essa palavra, rendição? É uma palavra de uso militar. Quem se rende diante de uma força maior. Entende o que eu estou dizendo? Eu gosto muito de erguer as mãos na hora do louvor. Alguns irmãos não entendem por que erguem as mãos. Erguer as mãos tem muitos significados, não é verdade? Significados normais da vida. Então, quando você vê um bebê querendo que a mãe pegue ele no colo, como é que ele faz? Não é assim com a mão? Ele quer... O erguer a mão significa: me pega no colo. Quando você ergue a mão no louvor, você está dizendo isso para o Senhor também, quando as dizem amém. Mas erguer a mão também significa prontidão.
Será que tem alguém que pode fazer isso para mim? Fala, eu posso. Prontidão. Alguém que está disponível. Está dizendo para o Senhor, olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui. Mas erguer as mãos também significa rendição. Hoje em dia, não sei se se usa mais isso, quando eu era criança a gente brincava muito disso, porque a gente via na televisão. Supostamente, quando um policial ia render um criminoso, ele dizia o que para o marginal? Mãos ao alto. Até hoje os marginais têm que erguer as mãos. Não sei se falam essa frase, mãos ao alto. Mas quando alguém erguia as mãos, estava dizendo, eu me rendo. Presta atenção, é preciso, todo culto, você erguer as mãos para os céus e dizer, eu me rendo, Senhor. Eu não vou lutar contra a tua vontade. Quando você luta com Deus, você perde para o diabo. Mas quando você se rende a Deus, você tem vitória sobre o inferno. Eu quero ter vitória sobre o inferno e você pode ter vitória, mas a sua vitória está na rendição. É quando você diz para o Senhor, faz, cumpre, Senhor. Olha aqui, eu me rendo. Não vou lutar com o Senhor mais. Estou lutando esses anos todos, estou resistindo, estou falando que é da minha cabeça, mas não sai da minha cabeça, estou falando que não vou fazer, mas ainda assim eu não desisto de pensar nisso, então não vou resistir mais, não vou lutar mais, eu vou me render, eu vou dizer para você hoje, filho, renda-se, pare de lutar com o Espírito Santo de Deus, renda-se, renda-se, renda-se. O Espírito de Deus só pode usar se você se render. Ele jamais arromba a porta, ele jamais chega dando chute na porta, não, ele bate suavemente. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas se você não quiser ouvir minha voz e continuar fechando a porta, não tem como eu entrar, porque o Senhor não pode te violentar. A rendição tem que ser espontânea e voluntária. Quantos dizem amém nessa manhã? E quinta fase, é a fase da comprovação. Lucas 1:45 diz, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas pelo Senhor. Essa é a quinta fase. Uma vez que o Senhor nos dá o entendimento, e uma vez que nós nos rendemos, fugindo da hesitação, então agora nós temos a confirmação da vontade de Deus. Observa que a confirmação só vem depois. Não espere confirmação antes. Confirmação só depois que tem rendição. Mas alguns irmãos querem inverter a sequência bíblica. Eles querem primeiro uma prova, primeiro uma comprovação. Eu preciso ter uma prova genuína que é de Deus, para depois eu me render. Não, primeiro você se rende, depois o Senhor te dá a confirmação. Primeiro você fala, Pai, cumpre em mim a tua vontade, faz em mim do jeito que o Senhor quer fazer. Primeiro você se rende, depois o Senhor te dá o sinal para te comprovar. Moisés é um exemplo de alguém que foi chamado por Deus. Ele hesitou muito, mas depois ele se rendeu. E depois que ele se rendeu, ele falou para o Senhor, Senhor, mas quando eu chegar e pregar para as pessoas, como é que eles vão acreditar que eu sou servo do Senhor? Como é que eles vão acreditar que eu sou alguém que de fato foi chamado pelo Senhor? Aí o Senhor falou para ele, eu vou te dar a comprovação agora. Uma vez você se rendeu, eu vou te dar sinais que vão confirmar isso. A Bíblia fala que o Senhor falou para Moisés, o que está na sua mão? Um cajado. Joga o cajado no chão. Quando ele jogou, o cajado virou uma cobra. Moisés não sabia, mas aquele cajado na mão dele era uma cobra disfarçada. E o Senhor disse, agora pega a cobra pela cauda. Na hora que ele pegou a cobra, virou um cajado de novo. Uau, isso é que é um sinal. E alguém fala, pastor, mas esse sinal ainda acontece? Acontece de maneira simbólica. O Senhor vai comprovar o seu chamamento, te dando autoridade sobre as obras do diabo. Você vai ter ousadia para lidar com o serpente pegando pela cauda. Você vai ter a autoridade do cajado para esmagar a cabeça do diabo. Quando dizem amém nessa manhã. O outro sinal que Deus deu para Moisés foi esse. Falou, Moisés, coloca a mão no peito. Na hora que ele colocou a mão no peito, na hora que ele voltou, a mão estava branca, leprosa. Deus disse, põe no peito de novo. Ele colocou, a mão ficou normal. O que é a lepra na Bíblia? É o pecado. Aponta para a carne. O fato de Moisés colocar a mão no peito, ele está reconhecendo que dentro da carne dele não habita bem nenhum, mas que ele sabe lidar com esse pecado. E ele mantém debaixo da sujeição da vontade de Deus. Observa, aquele que é chamado por Deus sabe lidar com a cobra, mas também sabe lidar com a carne, com a lepra. O terceiro sinal que o Senhor Moisés falou, pega a água do rio Nilo e joga na terra. Quando você jogar, vai virar sangue. O rio Nilo era a essência do Egito. O Egito é o mundo na Bíblia. E o Nilo é a essência do mundo. Deus queria que Moisés expusesse diante do povo qual era a essência do mundo. As águas do Nilo, que são a fonte de vida do Egito, na verdade são cheias de morte. Porque quando Moisés pega da água e joga na terra, a água vira sangue. E o sangue fora do corpo é uma das coisas mais poluidoras que existe. não é? Putrefatas, uma coisa impressionante. Ao fazer aquilo, ele está mostrando que sabe também lidar com o Egito, com o mundo. Vê aqui os três sinais que Deus dá para Moisés. Esses três sinais são a confirmação que o Senhor dá para todos aqueles que são chamados. Quem é chamado por Deus, ele tem encargo, ele tem percepção. Quem é chamado por Deus, ele sabe quando algo é do diabo, ele fica inquieto. Ele sabe quando tem cheiro de carne, de pecado, ele fica inquieto. Ele percebe quando há sedução do mundo, ele sabe disso. Por que que ele sabe dessas três coisas? Porque são os nossos três inimigos. O vencedor só é vencedor se ele vence o diabo, se ele vence a carne, se ele vence o mundo. O chamado de Deus, ele não apenas vence, mas ele ensina o povo de Deus a vencer também. Quantos dizem amém nessa manhã? Por último, é a fase do cumprimento do chamado. Uma vez que há a confirmação, vem então o cumprimento. No verso 46 diz: então disse Maria, a minha alma agora engrandece ao Senhor, porque com poder tem feito grandes coisas. Se você espera ter uma vida plena e realizada e feliz, só há felicidade no pleno cumprimento do chamamento divino. Só é realmente feliz e transbordante aquele que sabe que está cumprindo a vontade de Deus. Qualquer um que tenha a menor dúvida disso, ele vive debaixo de angústia e perturbação. Qualquer um que tem dúvida se a vida dele de fato está segundo a vontade de Deus, ele não consegue ter paz. Só existe paz no caminho que Deus estabeleceu para você. Só existe paz nesse caminho. Não há paz em outro lugar. Não há felicidade em outro lugar. Mas feliz é aquele que se rende ao Senhor. Ele vai experimentar o que é a vida plena e abundante na sua vida. Sabe, meu testemunho é muito simples, vou dizer para você. O Senhor me chamou numa segunda-feira antes da Páscoa de 1987. Cheguei no meu trabalho. Na hora que eu sentei na prancheta onde eu trabalhava, o Espírito falou para mim, isso era 7 horas da manhã. O Senhor falou para mim, você pode ir embora, que agora acabou o seu tempo. Naquela semana, nós ficamos de jejum e íamos fazer um retiro, o primeiro retiro de discipulado. Foi o primeiro que eu preguei na minha vida. Mas o Espírito de Deus moveu tremendamente ali. E depois daquele dia eu resolvi largar a faculdade, largar tudo, porque eu entendi que o meu chamado era esse. Presta atenção, eu passei por essas fases todas, e muito intensamente. Hesitei, fiquei angustiado, duvidei, tive mil questionamentos. Mas preste atenção, nesses anos todos, eu tenho experimentado o suprimento completo de Deus. Não importa a dificuldade que veio, não importa a luta que veio, o Senhor sempre no final me deu a vitória. Não sou melhor do que você. Depois que você se render, você vai experimentar também essa vida plena do Senhor. Eu durmo em paz, mas ainda tem crentes que não estão dormindo em paz como precisavam dormir, porque no fundo ainda tem dúvidas a respeito do lugar onde se encontra. Pode ser que o Espírito Santo de Deus está chamando você e você está resistindo. Eu quero desafiar você, responda ao chamamento de Deus, responda à voz do Espírito Santo de Deus, venha correr essa aventura da fé dos servos de Deus com muita emoção na nossa geração, experimentando milagres do Senhor no nosso dia a dia, tendo uma história em Deus para contar e deixando um legado para gerações que virão depois de nosso Senhor no voltar. Quantos querem responder a Deus esse chamado hoje? Se você tem esse conflito, se você reconhece que há esse conflito na sua alma e você quer receber oração hoje, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você enquanto os instrumentos tocam algo aqui. Nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que mova em nós como igreja. Nós vamos alcançar as nações, irmãos. Nós vamos alcançar as nações. Milhares de igrejas vão ser abertas. E o Senhor tem me dito que muito disso vai ser através de você que está aqui em Goiânia. Nós moramos numa cidade que quase ninguém conhece. Chega no aeroporto de Londres ou de Paris, como eu estive agora, e sempre perguntam qual que é a cidade onde eu venho. Na hora que eu falo, ninguém consegue nem pronunciar. É Guiana, Guiana. Não conseguem falar. Para essas pessoas, Goiânia nem está no mapa, porque não é importante. Mas sabe, vou contar algo para você. Deus sempre começa a sua obra lá em Nazaré, não é em Jerusalém. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 27 em diante, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu para envergonhar aqueles que se julgam sábios. Deus escolheu aqueles que não são, para mostrar a sua glória e para envergonhar aqueles que julgam ser alguma coisa. Deus, na verdade, nos escolheu. Se você acha que você é alguém que não tem grande capacidade, não tem grande condição, você não é muita coisa aos olhos do mundo, eu quero dizer para você, você está na mira de Deus. Deus escolheu você para esse tempo, para fazer diferença. Se você quer receber oração com imposição de mão dos pastores, sai do seu lugar e vem aqui à frente. É só para aqueles que realmente precisam de orar, rompendo com todo tipo de hesitação na sua vida, todo tipo de hesitação, e avançando para o cumprimento do perfeito propósito de Deus na sua vida. Você que está aí no seu banco, estende a sua mão para o céu, como aquele que se rende diante do poder de Deus para dizer, eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Quero orar por você.